Passagem de plantão.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu gostaria de agradecer hoje aqui a presença no estúdio da Rádio TV da Unicamp, da nossa convidada, da Márcia Bio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Márcia. A doutora Márcia é formada em medicina na Unicamp, com residência em pneumologia na mesma instituição, formação em cuidados paliativos pelo Instituto Palium Latino-Americano e trabalha na área de cuidados paliativos desde 2011 em instituições tanto públicas quanto privadas. Desde 2018 está no serviço de cuidados paliativos do HC da Unicamp. E hoje nos deu a honra de fazer essa conversa, essa troca de ensino, de ensinamentos, essa troca mesmo com relação à comunicação efetiva. Obrigada, viu, Márcia, pela presença.
Eu é que agradeço a oportunidade, é super legal estar conversando aqui com vocês. Espero que a gente consiga trazer algumas informações legais aí para vocês.
Com certeza, com certeza. Bom, Márcia, e para todos os ouvintes aqui do nosso podcast, vamos relembrar, né? Qual que é o nosso objetivo do podcast Passagem de Plantão? A ideia aqui é debater e conversar sobre a comunicação efetiva como uma das metas de segurança em saúde e a sua repercussão no ambiente hospitalar, né? Márcia, você vai ouvir muito, a gente ouve no geral, o grande problema é a comunicação. Então, ficou uma única palavra englobando um contexto muito amplo. Então, a gente tem fatiado o problema é da comunicação para tentar trazer à tona as raízes ou as vertentes desse contexto, né? E hoje nós vamos aprender com a experiência da doutora Márcia, pessoal, no âmbito da comunicação, entendendo os conceitos éticos primordiais para que a gente possa unir a prática assistencial e a comunicação de forma humanizada e efetiva. Parece que a gente sempre fala mais do mesmo, né, Márcia? Mas eu acho que nunca é demais a gente voltar nessa questão básica da comunicação e em todo o conceito mais profundo que ela agrega diante da assistência, tanto hospitalar, ambulatorial, né? E a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre essas técnicas que a gente chama de negociáveis na comunicação, tanto com os familiares quanto com a equipe, né? A interação equipe multi, e além disso, como lidar com situações de comunicação difícil. Vamos ver se a gente consegue debater aí todos esses temas, né, Márcia? E para a gente começar, Márcia, por gentileza, conta um pouquinho para a gente aí da sua rotina de trabalho, de vida, para a gente entender um pouquinho da sua fase aí, de como é que tem sido.
Eu trabalhei muitos anos em serviços privados, né, e a comunicação sempre foi um problema, então não é para a gente achar que é porque a gente está numa instituição pública grande que é mais difícil, não, a comunicação é difícil independente da instituição, né? Então, assim, minha rotina veio de serviços privados. E agora, há 5 anos, eu tô aqui no Serviço de Cuidado Paliativo da Unicamp. E eu também trabalho num serviço privado aqui da região de Campinas. E também sempre atendendo paciente de alta complexidade, né? Então, são os pacientes com múltiplas doenças crônicas. Eu trabalho bastante no contexto de home care e de paciente internado e um pouquinho de ambulatorial.
Certo.
Então, tem um certo tempo de estrada aí já, e agora eu divido basicamente entre essas coisas, né, essas duas atividades.
Perfeito. E, Márcio, uma curiosidade minha, você acha que a faculdade hoje te dá amparo para a gente lidar com a comunicação? Ou isso realmente a gente precisa buscar? Ou o couro grosso mesmo, a experiência, a lida que faz a gente...
Olha, eu não tenho muito como te falar como é que está o currículo exatamente no tocante a isso. Eu não
certo.
Tenho conhecimento para saber como é que está montado o currículo da moçada. Na minha época de formada, e assim, eu não vou falar que ano eu me formei, mas eu era da 27ª turma da faculdade, então já imagina, né? Tem um certo tempo de formada. A gente não tinha nenhum preparo para isso, e de verdade, assim, retrospectivamente, o que que eu aprendi de me comunicar e de chegar perto do paciente, como é que você se comporta, e como que você, por exemplo, dá uma notícia ruim, de um exame com resultado ruim, foi de ver grandes médicos que trabalhavam e que foram meus professores, e eu aprendi essas coisas com eles. Só que chegou num ponto da carreira em que eu estava entendendo que essas ferramentas estavam poucas.
Entendi.
E aí, realmente, eu tive que procurar a formação, né, específica. O curso de cuidado paliativo, ele pega uma grande parte da carga horária dele é em comunicação. Porque o que é difícil do que a gente faz não é a dose da droga. Por exemplo, eu quero saber como é que eu controlo dor, como é que eu controlo o vômito. Isso você abre qualquer livro e tá lá a dose, não tem mágica.
Uhum.
Agora, como que você se aproxima de um paciente, olha no olho dele e fala que a doença dele não tem cura? Como que você faz a comunicação de que aquele tratamento que o paciente estava super investido não deu certo?
Certo.
Então, essas coisas a gente precisa usar de ferramentas de comunicação mesmo, que eu acho, às vezes, até eu fico me perguntando, eu falo assim, mas isso aqui escapa do saber médico, né, do rótulo,
da grade
de saber
curricular, né?
Completamente, completamente. Então, assim, e você saber o quanto que o paciente aguenta saber daquela notícia ou não. Então, essas são sutilezas da comunicação que a gente vai aprendendo, como você disse, né, com os anos de estrada. E a gente aprende técnicas específicas de como abordar aquele paciente ou como não abordar e o que fazer e o que não fazer para você conseguir levar conversas que, às vezes, são muito doloridas.
Certo. Eu sempre falo que a gente, todo mundo que é de fora do universo da saúde mesmo, né, fala como, acho que a grande pergunta é como vocês aguentam, né, as pessoas perguntam isso, não sei se você tem essa experiência,
muito.
Como vocês aguentam, e eu não gosto de falar, vocês se acostumaram, né, então esse termo, pra mim ele representa uma coisa tão pesada assim, não dá pra se acostumar com a dor do outro ou achar normal, porque a hora que a gente acha normal, isso, eu, na minha opinião, isso afetou de forma negativa o ser humano, né?
Lógico.
Óbvio, também não posso abraçar a causa e levar aquilo pra casa,
uhum.
né? Então, ter esse meio termo e também se sensibilizar, eu acho que não dá pra não ter, né, Márcia? Se você fizer... conseguir fazer, eu não vou me envolver com nada, aí realmente você não tá se envolvendo com nada. Então,
sutil.
É muito, né? É uma habilidade muito...
É muito sutil.
E a gente tem que cuidar da gente, acho que a gente falou isso muito no último podcast, que a gente precisa estar bem também pra
Sem
poder
dúvida.
Conduzir, né? Bom, e Márcia, retomando, até o momento, né, a gente já gravou 4 podcasts com vários profissionais da saúde e todos destacaram a importância da comunicação efetiva, clara, objetiva, tanto entre profissionais quanto pacientes e equipe multi. Mas vamos começar falando de um tema que eu acho que nos agrada e que é muito... ele instiga a gente, acho que, a pensar e tentar... entender, reviver, raciocinar em cima, que é o tema do Dia Mundial de Segurança do Paciente, né? Quando eu li pela primeira vez, eu até falei, que esquisito esse termo, né? Ficou dúbio, duas palavras iguais na mesma frase, né? Engajar pacientes para a segurança do paciente. Mas eu acho que ela abre um leque tão grande para a gente debater... que em termos de comunicação, Márcia, como que você pensa nesse tema e como lidar e melhorar esse modelo? Uma pergunta dificílima, mas vamos lá.
vamos lá. Eu não sei se eu tenho as respostas, né?
Mas vamos lá, da
experiência, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito preciosa, assim. E a repetição de engajar o paciente na segurança do paciente, ele tem o efeito de fazer você refletir. Falar assim, pô, eu tô nessa assistência, mas eu não tô sozinha. Eu, profissional de saúde. Tem um outro cara aqui que está participando comigo desse processo e que, se eu não passar as informações que eu tenho para ele da maneira mais adequada, ele não vai conseguir se envolver e fazer a parte dele. Porque é infinito o número de pacientes, por exemplo, na época que eu fazia pneumo, que vem com as medicações de usar as tais das bombinhas,
uhum.
e usa das maneiras mais criativas possíveis.
Ai,
né?
Cara.
Então, assim, tem aqueles comprimidinhos de colocar no dispositivo, usa como se fosse comprimido de engolir, usa como se fosse perfume, faz como...
Perfume?
Perfume, passa assim atrás da orelha. Pss, 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 juro, existe.
Certo.
Acho que o mais criativo foi um paciente que me falou que estava usando como supositórios as capsulinhas do Alenia. Então, assim, a gente não imagina, a gente...
Não
como
consegue alcançar.
Não, e o tanto que a gente não é claro. Porque, assim, olha só, se eu falo para um paciente assim, o resultado da sua biópsia veio positiva. Pô, legal, né? Um resultado positivo, bacana, curti. Não, positivo para câncer.
Sim.
Então, a gente tem no nosso jargão, quem funciona na saúde, quem trabalha, quem operacionaliza a saúde, a gente tem um monte de coisa na nossa cabeça que a gente nem questiona como é que é o outro lado do ouvido.
Não.
Né?
Fez TC de tórax.
TC de tórax.
não é?
Não, ele tá evoluindo, esse paciente tá evoluindo. Às vezes você fala assim, naquele sentido super negativo, ele tá evoluindo mal, ele já tá em ventilação mecânica com droga vasativa, lá, 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 e ele tá evoluindo. Ah, tá evoluindo,
pegou
é bom.
Pegou só o evoluindo, né? Sim, tá evoluindo, que tá evoluindo.
Olha,
é que tá indo
tanto
bem.
Tanto que a gente não explica. Assim, puxando a brasa pra minha sardinha, que eu vou fazer isso várias vezes, desculpa, gente.
Sem
mas,
problemas,
assim, a minha
vamos
experiência
lá.
É essa.
Vamos lá.
Você tá falando com um paciente que tá lá, por exemplo, fazendo um acompanhamento por uma neoplasia de pulmão. O número de vezes que esse paciente vai chegar lá na frente, no cuidado paliativo, e ele não tem noção que ele já era um paciente elegível para cuidado paliativo lá do começo, é tipo 80%. E é uma crítica do profissional que está atendendo? Não, a gente não pensa, para nós é óbvio. Para mim é óbvio, você fala assim, ah, eu tenho uma neoplasia metastática para sistema nervoso central, primário de pulmão, T4, N3, M1... Para mim é óbvio que isso é uma doença incurável. O paciente não é.
Sim.
Entendeu? Então, eu acho que esse engajamento, ele tem que sair desde o comecinho, quando a gente tem que explicar para o paciente o beabá. E assim, isso vai fazer muita diferença no acompanhamento dele e nos resultados que a gente vai obter. Porque um paciente que sabe certinho o que está acontecendo com o tratamento dele, ele vai fazer escolhas muito melhores. Eu tô falando do paliativão lá, do caso complicado lá na frente, mas imagina um hipertenso, que tá, por exemplo, no PSF. Ele tem uma consulta lá com a enfermagem lá, uhum. E a enfermagem explica certinho para ele, comunica com uma maneira clara, que não fala mediquês, fala uma língua que o paciente entenda.
Certo.
E ela explica para ele, fala assim, olha, se o senhor não tratar essa pressão alta do senhor, a pressão alta, mais o colesterol, mais o diabetes, isso aqui vai desaguar num monte de complicação lá na frente. É super importante que o senhor se motive para fazer uma atividade física. Eu tenho certeza. Claro, tem paciente que é tigrão e ele vai ser gordão e ele vai comer tudo que ele quiser na vida e ele não vai seguir.
Que não processa, né? Informação, sim.
E eu acho até num extremo assim que isso também é da autonomia do paciente. Se a vida dele é aquilo, se é daquele jeito que ele quer viver, a gente não tem direito de impor. Mas eu tenho a obrigação de dar para ele a informação correta. Fala assim, ó, seu José, o senhor quer continuar comendo bistequinha, o senhor adora tomar uma cervejinha, o senhor curte tomar uma pinga antes da cervejinha para abrir o apetite, beleza, o senhor fuma e o senhor é diabético. Eu não vou interferir na maneira do senhor levar a sua vida, porque são as escolhas do senhor.
Uhum.
Só que saiba que as complicações são XYZ. E não num contexto da gente culpabilizar e nem de você colocar assim, ó, o senhor faz o que o senhor quiser, mas o senhor vai morrer. E com
sim,
o pé picadinho.
Sim,
não
sim,
é isso.
Entendi.
É uma comunicação empática. Empático. Você ouvir o que é o importante para aquela pessoa e você entender, no contexto da vida dele, o que é importante você passar para ele.
Uhum.
Para que ele se engaje no tratamento. Então, isso a gente está falando de medicina primária, né? De prevenção primária. Mais ou menos, né? Porque já tem um diagnóstico de uma hipertensão aí. Mas, assim, a comunicação, ela tem que ser clara e fazer sentido para o paciente desde aquilo lá. A hora que a gente está dentro do hospital, é mil vezes pior.
E, Márcia, você não acha também que a gente entra numa fala geral e a gente acaba adotando ela? Ah, eles não vão entender. Ah, esse paciente, eles não entendem. Você pode falar, mas eles não entendem. E aí, esse não entende, não entende, não entende, a gente acaba não falando.
Exato.
Porque realmente é uma repetição. Ah, mas quem que não sabe que se você beber, fumar e comer o toicinho e a pinga pra abrir o apetite, você não vai... Não sei.
Não,
eu preciso falar.
Exato.
Essa é a minha função. Acho que a gente cai no globalzão do tipo, ah, eles...
Bobagem.
O nível social,
isso.
Ou não sei o quê, eles não vão entender o grau de escolaridade. Não, mas eu preciso falar. Óbvio que daí cabe ao profissional da área da saúde, né?
Adaptar a linguagem, né?
O senhor tem que comer salmão. Não,
isso.
Querida. Ômega.
Nozes, por favor.
Isso. Não, não, não. Não. Mas não dá para seguir nesse sistema da salsicha.
Exato, exato.
A gente reconhece, né, onde você tá. Então, eu acho que também a gente precisa sair do dessas coisas de você entrar no que todo mundo fala, né?
Exato.
Eles não vão entender. Não adianta nada, Márcia, você falar,
exato.
Porque ninguém vai entender. Será?
Preciso.
Será? Precisa, né?
E assim, você, eu acho engajar uma palavra bem legal, assim, porque ela denota tanto que o paciente tem que tomar, ele tem que se apossar daquela situação dele. Tá, então eu sou um diabético, eu não posso comer um doce nunca mais? Não. Se o senhor fizer atividade física, se o senhor ponderar direitinho o remédio, a gente consegue fazer o senhor comer um docinho de vez em quando. E tá beleza. Ah, mas a glicemia não vai ficar exatamente naquele pontinho do consenso brasileiro de controle do diabetes. Ok, gente. Então, assim, um pouco de flexibilidade para todo lado, e isso traz segurança, porque à medida que o paciente confia na equipe de saúde que está cuidando dele e entende do que está sendo falado, ele vai se engajar muito mais.
Isso. Né? E no beira-leito, Márcia, por exemplo, engajar o paciente para a segurança do paciente. Eu não sei se existe alguma regra na comunicação não violenta, a gente tem algumas coisas, do tipo, isso faz sentido para você? O senhor entendeu o que a gente está falando? Ou às vezes eu até acho, seu fulano, só um minutinho, o senhor não está entendendo nada dessa conversa, já já a gente vai fazer a tradução para o senhor e o senhor vai entender, vamos lá. Fazer essa conexão se o paciente está acordado ou a família se está participando. E eu acho que a gente não tem esse hábito.
De forma nenhuma. Hospital, né? Escola, então...
Tudo, eu até entendo, assim, mas Lígia, você quer que o universo, que a gente permaneça no hospital 30 horas, 50 horas por dia, entende? Mas a gente precisa regular essa discussão de como é a ação da droga vasoativa.
Sim.
E olhar para o paciente e falar, pera lá que daqui 2 minutos nós vamos fazer a tradução simultânea.
Exato.
E eu acho que a gente não tem.
Não tem. Não tem, não faz e não presta atenção nisso como se isso não fosse importante. E é uma pena, assim, porque quando você fala, assim, a segurança do paciente de uma maneira mais ampla, por exemplo, um paciente que está engajado no tratamento que ele está recebendo e ele está entendendo certinho o que é, ele ajuda a enfermagem a fazer a dupla checagem de medicação que está sendo feita. Então, por exemplo, chega uma medicação lá que, por acaso, veio no carrinho errado, veio na caixinha errada e tal, fala, ó, aqui o senhor tá tomando o seu omeprazol e um antihipertensivo, sei lá, uma losartana. Opa, mas eu não sou hipertenso. Porque o cara sabe que ele não é hipertenso.
Sim.
E ele sabe o que é uma losartana. Então, assim, isso não é conhecimento acadêmico. Isso nem assim, fala assim, ah, mas o paciente que a gente atende aqui é muito simples, ele não vai entender. Não, se você falar pra ele que ele vai tomar um remedinho pro diabetes, um remedinho pra pressão alta, ele vai saber que ele vai tomar um remedinho pra pressão alta e um remedinho pro diabetes.
Sim.
E se a enfermeira chegar lá com um remedinho pra qualquer outra coisa, ele vai falar, esse remédio não é meu. Então, na verdade, ele tá colaborando super com a segurança dele.
Com você mesmo.
E com o serviço, né? Então, assim, a gente fala que, às vezes, a gente fica nessa postura meio assim de, ah, quanto menos ele souber, melhor, porque ele vai me dar menos trabalho. Não é verdade. Porque ele pode contribuir com várias coisas. Então, um paciente que está lúcido, que você precisa que ele fique de repouso por um motivo qualquer, sei lá, infartou, está com uma instabilidade na coluna, sei lá, que coisa. Se você chegar para ele e explicar, e de repente vem alguém fazer um raio-x e fala assim, ah, o senhor senta na cama um pouquinho para mim? Ele fala, opa, eu não posso sentar.
Exato.
Então, são coisas que previnem lesões dos pacientes e que são super simples de fazer. É só você chegar para ele e explicar o que está acontecendo.
Sim. Então, e acho que é aquilo que a gente conversou um pouco, né? É um misto de bom senso. Então, engajar pacientes para segurança. Bom senso, respeito, princípios éticos. E tentar ser um pouco mais paciente. Não sei. Não é fácil, né, Márcia?
Não, a vida, na correria não é fácil.
Não é fácil. Fácil é falar no podcast aqui, certo?
Aqui, sentadinha
isso,
de boa.
Isso, todo mundo tem que ter paciência. É. Mas eu acho que é além. Uma vez eu estava numa situação, em determinado hospital, e eu presenciei uma paciente chegando do centro cirúrgico, né? E a paciente... centro cirúrgico, vamos lá. Nua, com dor, chegando num ambiente gélido, certo? UTI.
Uhum.
E sendo transferida pra cama. E ela começou a gritar. E aí as pessoas que estavam fazendo falaram, mas meu Deus, a senhora tem que colaborar. Então eu falei assim, olhando aquela cena de fora, a gente pode estar julgando. Mas eu acho que assim, calma, gente. Olha a situação que a pessoa tá.
Isso.
É um grau de vulnerabilidade tremendo. Você tá morrendo de dor. Você não tem uma vez, você tá sem roupa.
Um monte de gente estranha, te mexendo.
Aquela barulho e dor e acesso, então assim...
Será que correu tudo bem na minha cirurgia? Ai, como é que eu tô?
O que aconteceu? Eu tô acordando. Isso. Então assim, não dá pra gente se acostumar.
Exato.
De novo aquela questão do acostumar, né?
É.
E aí que eu falo que faz diferença quando um familiar tá ali.
É.
Né, Márcia? Essa chegada, ó, tô aqui, eu vou te ajudar. Essa questão da humanização que a gente precisa ainda caminhar bastante para chegar, para aprender, certo?
É.
Eu acho, né?
Sem dúvida.
Ô, Márcia, e aqui um dos nossos desafios enquanto Hospital de Clínicas da Unicamp é exatamente esse processo da humanização, né? Integrar família, paciente equipe multi, no que envolve a comunicação mesmo, né? Como que você avalia esse novo processo de trabalho e quais as regras e dicas inegociáveis para a gente se comunicar? O que você acha?
Acho que a primeira coisa inegociável que a gente tem que ter é um negócio que parece dessa linha aí que você tá falando, pô, mas a puta correria do plantão, eu vou ter que fazer isso aqui ainda. Vai. É escuta empática. O que é uma escuta empática? Você sentar ali e você realmente ouvir o que o paciente tem para te falar. Porque eu estou recebendo paciente no plantão, eu estou preocupada com a droga vasoativa, com o parâmetro do ventilador, com a analgesia, blá, 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 blá. O paciente está preocupado que ele esqueceu de deixar o potinho de comida do cachorro dele para fora.
Sim.
E a gente não tem a menor ideia disso. Ah, mas isso não é da conta da equipe de saúde. Isso é da conta da equipe de saúde, porque se ele acordar mais ou menos de alguma sedação que ele está usando dentro da UTI, por exemplo, e ele começar a falar, sem falar lé com cré, que o cachorro dele está passando fome, você vai achar que ele está doidão. E ele não tá no delírio, ele só tá preocupadíssimo com aquilo. Então, a primeira coisa que tem que escutar. Tem que escutar o paciente, ver se ele entendeu onde ele tá, o que que tá acontecendo, qual que é da família. A gente já pegou família aqui dentro do hospital que, assim, tinha um paciente internado e dois irmãos do paciente se revezavam para ficar com ele.
Certo.
Então, beleza, um dia você vê um irmão, um dia você vê a irmã. Cada dia você vê um. Só que sabe onde tava o irmão que não tava com o paciente? Ele tava dentro do carro. Sem ter onde comer, sem ter um banheiro disponível, sem tomar banho. Não tinha grana para comprar um salgadinho. E ele ficava o dia inteiro ali esperando chegar a vez dele trocar de lugar com a outra irmã que estava dentro com o paciente. Quer dizer, se você não tem uma escuta para ver o que está acontecendo com essa família, para você conseguir encaminhar para o serviço social, ver uma instituição onde o cara possa passar a noite, tomar um banho, lavar uma roupa, não tem como a gente dar uma assistência de qualidade se você não ouviu tudo isso que está acontecendo.
Sim, Márcia.
Nem chegando na segurança ainda do paciente, porque esse paciente...
Ah, Márcia, mas agora você vai abraçar o hospital inteiro? Não é isso.
Não é todo mundo que precisa dessa atenção. Graças a Deus, não é todo mundo que precisa dessa atenção, mas para os que precisam, isso é muito, faz muita diferença. Então, não tem como você falar de um processo de humanização se você não está prestando atenção na desgraceira social que está em volta daquela história. Então, assim, eu acho que a primeira regra é essa, assim, de você ouvir o que está acontecendo, de onde esse paciente veio e o que ele traz, né, para a relação. Vamos falar que ali você está fazendo uma relação nova ali, terapêutica, né, de médico, de equipe de saúde com o paciente. O que ele trouxe para essa relação? Ele já traz, além do estresse da doença dele, um tremendo estresse social. Às vezes tem menor em casa que está desacompanhado. Tem gente que, como ele não está trabalhando, ele não tem dinheiro para botar comida em casa. Meu, a gente já ouviu situações mais diversas e desgracentas dentro do hospital. Então, se você não tiver uma escuta para isso, você não consegue humanizar isso daí, porque a gente foca na coisa errada. Geralmente, o que a gente está muito preocupado não é o que está preocupando o paciente.
Então, nem o familiar, né?
Nem o familiar. A gente faz muita conferência familiar em cuidado paliativo e, assim, é super comum a gente ir cheio de dado técnico na cabeça, a tomografia de não sei quando, a ureia, a creatinina, você sabe o detalhe, cheio de coisa. E chega lá, o que a família quer é que o pastor da igreja possa entrar para fazer a visita. Então, assim, se a gente não tem essa escuta aberta, você não vai descobrir nunca que é isso que está deixando a família tensa.
E, Márcia, eu vivi um pouco isso na pele. Meu pai teve internado no começo do ano e eu percebi que eu passei isso para os meus irmãos. E era muito... E passa, viu?
Meus irmãos, é contagioso?
Passa, porque eu falava assim, ó, hoje a médica vai passar como é que tá a função renal. E eles falavam assim pra mim, o que que tem que mesmo perguntar, Lígia? Falei, a ureia, a creatinina e ver se é a sedação. Aí teve uma hora que eles falaram assim, ai, a gente esquece tudo isso que você fala pra perguntar. A gente não pode tirar uma foto das bombas? E eu pensei, meu Deus... E aí, quando às vezes entrava o destreinado, que era minha mãe, ela tinha um outro olhar.
Isso, exato.
Ele tava tão gelado, né?
Olha só.
Eu falei, gelado? Mas não tava com droga vasativa, não tava com nada, por que que tava gelado? Olha só, né? Ela falou, tava tão branco. Entendi, é uma outra visão.
Exato, exato.
Não tá comendo nada, né, Lígia? Eu falei, mãe. E aí eu mesma comecei a me questionar. O que era? Era o semblante, se ele tava bem cuidado.
Tá com dor, não tá com dor, barbeadinho.
Pai, tiraram seu bigode, né? Tiraram o bigode dele sem ele deixar. Nunca vi meu pai sem bigode. Eu cheguei, olhei e falei, que estranho, tem alguma coisa. Quando eu... Porque tava entubado
o
ainda.
O bigode.
Falei, putz, o bigode. Depois a gente brincou disso, mas é o olhar, Márcia, é isso. O que é inegociável é ouvir, né?
Ouvir.
Eu, na verdade, quando eu recebia o informativo, eles percebia que também quem vinha me passar a informação já vinha armado.
É, lógico.
Olha, tá assim, tá... E aí depois eu refleti sobre isso, né? Porque tinha um todo, tinha um retorno para casa, tinha um paciente polineuropata, como que ia ficar a estrutura. E hoje eu acho que é isso. A gente, óbvio, no crítico, no auge da gravidade que ele tava, da internação, a gente foca, mas eu acho que a gente perde esse todo.
Sim.
E uma vez eu tava num curso de um grande hospital em São Paulo e eles estavam falando de humanizar. É, eu até olhei como é que era a humanização com a Nutri. Então, pessoal, no aniversário do paciente, você tem que promover algo bem interessante. Eu pensei, nossa, que legal, vamos ver o que que é. Era um brigadeiro belga que entregava numa caixa. Eu falei, certo. Olha só como são as realidades, né, Márcia?
É, completamente diferente.
Talvez se a gente fizesse algo no aniversário do paciente que fosse o leite que não vem no copo plástico.
É.
Que fosse numa canequinha, durinho, tal. Então, a gente, esse olhar da comunicação, o que, que o senhor quer?
Isso, tudo. Tudo, para alimentação de conforto.
Uma alimentação, um prato afetivo, se a gente conseguisse, né?
Aí a gente já passa para a minha segunda coisa inegociável, que eu acho que é inegociável, que a gente manca muito, é ser realmente interdisciplinar. Porque a Nutri, ela só pode trazer que seja um pedacinho de bolo de fubá para o paciente, se ela tiver conversado com a fono para saber se o paciente está deglutindo ou não, com o plantonista para saber se ele pode comer aquele negócio que ele quer, se tem uma condição no plano de cuidado dele, se faz sentido ele receber aquela alimentação. Então, eu acho que para conseguir humanizar de verdade o atendimento, se a gente não abrir um pouquinho a caixinha, porque o médico vai lá e ele faz a prescrição médica. A físio chega lá, vai tentar desmamar da ventilação mecânica. A fono vai lá, vai ver se... Bom, a fono, no nosso caso, às vezes não vai, né? Assim, não tem.
Sim.
Mas, assim, quando você tem uma fono na equipe, ela vai lá e ela vai ver se tem condição de você tirar a sonda nasointeral ou não, se o paciente está deglutindo ou não. Mas aquela conversa interdisciplinar, realmente, que tem que acontecer para você conseguir tomar conta de casos complexos como a gente tem dentro desse hospital, a gente não tem. Então, é muito médico-cêntrico ainda. Eu falo isso assim, por um olhar exatamente o que você falou, né? O olhar que vem de fora. Eu fiquei muito tempo trabalhando num hospital privado que tinha equipe interdisciplinar de verdade. Então, a discussão não é um médico falando
passa
o que ele
está pensando. Passa o caso, passa planos, fala tudo. Aí você só ouve daquele sono, né, Márcia?
Aquela chatice, né? Aquela coisa. E assim, pô, se tem 5 outros profissionais passando visita comigo... Eu não fiz as outras 5 faculdades.
Exato.
Eu não sei o que magiquinha que a fono faz para conseguir tirar uma sonda nasointeral de um paciente que ficou 40 dias no UTI. Eu não entendo mais, assim, quase nada de ventilação mecânica. Então, assim, e se você não faz esse plano de cuidado legal e interdisciplinar, por exemplo, eu posso estar pensando, eu, equipe médica, estou pensando que esse paciente está numa situação em que ele não vai conseguir mais fazer o desmame, porque ele tem uma sarcopenia super grave e ele tem uma pneumonia atrás da outra e eu sei uma meia dúzia de resultados de exame dele que me indica que esse paciente tem um prognóstico muito ruim. Só que eu não avisei a físio. Então a físio segue num protocolo de desmame como se ele fosse um paciente agudo.
Exatamente.
Que vai entrar em desmame.
Exatamente.
Então assim, eu não posso humanizar e tratar esse paciente como um todo se eu não tenho nenhuma equipe como um todo. Se eu tenho um monte de coisinha picada que não conversa entre si. Então, eu acho que a segunda coisa negociável para você conseguir humanizar mesmo o tratamento e fazer um tratamento de melhor qualidade é você inserir todo mundo. Inclusive, porque, assim, é uma parte da humanização que é você humanizar o seu tratamento, o seu atendimento para o paciente. E a outra parte de você humanizar é todo mundo estar trabalhando contente ali onde está, entendendo qual é o sentido do que você está fazendo. Agora, se eu estou ali me lascando para tentar fechar uma ferida, por exemplo, vamos falar de úlcera por pressão.
Certo.
Eu tô lá me revirando em curativo e isso e aquilo e tal, e a equipe médica já entendeu que aquele paciente tem um tipo de úlcera que é de terminalidade, que esse paciente não vai conseguir cicatrizar essa úlcera, porque a situação clínica dele já não permite mais que ele faça esse processo de cicatrização. Eu, médico, sei da condição global do paciente. A enfermagem sabe tudo do curativo. Só que se eu não instrumentalizá-las com informação técnica sobre o que eu estou vendo do resto do paciente, como é que ela vai adivinhar? Então, aí eu tenho uma enfermeira que está se lascando para conseguir fazer a cicatrização de uma lesão que não vai fechar.
E que, para o lado da físio, o que, que eu tenho... Olha só que discussão ampla. O que é a reabilitação nesse caso? O que
exato,
é trazer de volta a função?
Qual
eu vou
função,
sentar esse paciente, fazer ele sentir tanta
perfeito,
dor, porque ele está com uma lesão sacral? Ah, mas a reabilitação, eu tenho que tirar do leito, é mobilização precoce, não é esse o protocolo? Mobilizar precoce. E chegou com tudo.
Protocolo, né? Falou outra palavra que é
tira
fantástica.
Tira do leito e tal. Será?
Exato, exato.
Tem alguma estratégia? Isso só se dá se a gente senta e gasta 5, 10 minutos para conversar sobre o caso.
Exatamente.
Então, é... E registrar isso de forma muito adequada também, né?
É, porque esse é outro cão, né? O prontuário eletrônico é o outro cão da moda agora. Que você olha aquilo, é copia e cola, copia e cola, copia
isso,
e cola. E tem uma linha perdida no meio do negócio que realmente é a conduta que aconteceu com o paciente.
Não é,
nova.
Mas como a gente
então,
falha, né? Nesse processo de trazer o dado.
E a comunicação, também é a comunicação formal. Né? O prontuário,
ter.
Ele tinha que ser uma maneira clara de você falar o que, que você está pensando daquele caso.
Isso, e em discussão com a equipe multi, foi optado
isso,
por não tirar paciente do leito, ou tentativa de prancha ortostática, outras alternativas, dado
sim,
e a gente tem essa dificuldade.
Uhum.
Isso, essa interação a gente precisava estimular muito.
Sem
né?
dúvida nenhuma.
E ainda, Márcia, dentro do contexto, eu sei que tem profissionais que falam mais, outros menos. Mas tudo bem, eu falo, tudo bem, traz o seu ponto de vista, eu acho que não, ponto.
Ah, e tem que ter espaço, né?
Isso.
Porque, por exemplo, se é uma pessoa mais tímida, se é uma pessoa que não gosta de se expor e tal, um pouco mais insegura ou mais nova na formação, sei lá, e tem um bando de cara que você fala, nossa, esses caras aqui, quem sou eu pra falar? Você, se você é a enfermeira que está ali passando aquela visita, você é a enfermeira e o conhecimento que você tem
é, só seu.
É seu.
Isso eu sempre super fui a favor. Compartilhe
então,
conosco porque é teu.
É seu.
Isso.
Eu sou médica, não sei nada além do necessário de ferida. Tem toda hora, sai material diferente para você fazer curativo e
sim,
tal. E isso é a expertise delas. Então, eu acho que essa humanização, ela tem que passar... A gente tem que olhar para o coleguinha que está trabalhando ali do lado também. Porque
uhum,
ele também fica muito desgastado de não ser incluído no cuidado programado para o paciente.
Com certeza.
Então, acho que é um segundo passo bem inegociável.
Bem inegociável, né? Ô, Márcia, e ainda dentro dessa humanização, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem muita barreira, né? Quando a gente fala em atendimento, eu acho que tanto no nível hospitalar quanto... Acho que domiciliar um pouco menos. Mas, por exemplo, numa conduta específica que você queira retirar o paciente do leito, tirar ele do leito, né? Sedestação, ortostatismo, isso muitas vezes requer auxílio.
Uhum.
E tem pacientes que não são fáceis. Então, tô voltando a humanizar e engajar.
Uhum.
Então, seu João, ó, a gente precisa sair da cama, a gente vai sentar. Eu não vou. Isso que eu falo, essa barreira... Se a gente consegue humanizar e ter esse conceito, não é só que o outro profissional pode me ajudar. Mas sabe a ideia e a estratégia? Passo um, paciente não quer? Passo dois. Será que essa família ficando aqui não consegue nos ajudar?
Opa!
Entende? Olha, sua esposa vem hoje à tarde, ela vai ajudar a gente a sentar. Então, essa interação, estratégia um, dois, três, a gente perde lá na primeira que ele falou
na
que
escuta.
Ele não quer.
Não, e na escuta, ele não quer por quê? Por que, que ele não quer?
Ah, porque eu tô morrendo de dor, onde já se viu, você vai me derrubar do seu tamanho?
A dor. Tratou a dor? Se você não tratar a dor dele, ele não vai confiar em você. Eu tô aqui, eu tô dentro do hospital, eu tô com dor. Ninguém me perguntou se eu tô com dor? Então, assim, perguntas abertas são sempre uma boa estratégia de comunicação. Ah, o senhor não quer? O senhor não quer agora? O senhor não quer nunca? O que que tá acontecendo? Tem paciente que tem medo de cair. Não, você é miudinha, você não vai me levantar. Então, nós vamos ter que trazer duas pessoas para ele criar confiança em mim. Então, assim, parece que nessa minha conversa aqui, que eu estou sempre sobrecarregando a equipe de saúde, como sendo sempre mais uma responsabilidade dela de dar um jeito, né?
Uhum.
Mas eu acho que a gente é muito acostumado assim, isso não dá para fazer. Ah, isso eu não tenho perna, isso eu não vou. E a gente perde um monte de oportunidade muito legal de interagir com os pacientes em coisinhas assim, entendeu? Então, assim, eu tive um exemplo essa semana, foi muito curioso. Me chamaram, uma equipe me chamou, uma paciente muito difícil, super depressiva, com uma doença ruim, muito difícil o caso. E ela não estava querendo conversar com ninguém.
Uhum.
E eu entrei no quarto com aquela cara de bucumoco, né? Tudo bem com o senhor? E aí, como é que é e tal? E ela olhando para baixo, não querendo falar nada, eu falei, e a senhora fica fazendo o quê aqui dentro do quarto o dia inteiro? Eu fico olhando para a televisão desligada, tentando não pensar.
Ui!
E uma das dúvidas que a gente tinha é se ela estava com compreensão ou não do que estava acontecendo com ela.
Tá.
E a hora que ela me deu essa frase, eu já entendo que, assim, se ela está tentando não pensar é porque ela está com um problemão, né? Ela já sacou que ela está com esse problemão, mesmo que ela não queira verbalizar e não queira discutir isso com
ninguém. Não quer nem refletir, não quero falar sobre isso.
Aí eu falei pra ela, eu falei, tá, e a senhora, quando a senhora tá em casa, assim, o que a senhora gosta de fazer? Ah, eu gosto de rezar. Tá, e a senhora tem uma Bíblia aqui? Não. Eu saí, cheguei no posto de enfermagem, conversei com a amiguinha enfermeira lá, a amiguinha enfermeira me sacou uma Bíblia, não sei da onde, que a equipe de enfermagem, ela tem essas,
ela
esses
tem,
trufos,
elas têm,
né,
elas
têm essas habilidades de brotar.
Você quer um creme com glitter? Tem, tá aqui, oi.
Chifre de unicórnio? Tem também. Então, foi isso que essa enfermeira fez, não, eu tenho aqui, tô. E eu levei ela para a paciente. No dia seguinte, quando eu entrei no quarto, eu fui recebida com um sorriso, assim, de orelha a orelha. Falei, meu,
de
o
algo
que é isso?
Simples,
é, uma, é a escuta empática. Então, assim, não adianta eu chegar para esse paciente, eu botar um carimbão na testa dele e falar assim, paciente difícil, pá, não quer colaborar com o tratamento. Eu não sei qual é a dor dele. Então, assim, é por isso que eu coloquei que a escuta é realmente o primeiro passo. Porque se eu não entender o que está acontecendo com aquele ser humano ali, eu não vou conseguir ajudar.
É, e, nossa, isso é muito essa escuta empática. E aí, Márcia, vou te fazer vou te colocar uma situação que a gente já, você já deve ter vivenciado, né? Pacientes com condições sociais, assim, adversas, e durante passagem de plantão ou de visita multi, são colocadas informações que, na verdade, não iriam agregar em nada.
Ah, a família não vem.
Ah, e ele fez isso no passado. Então, assim, eu acho que a gente também precisa falar disso. E, assim, é muito difícil eu chegar e falar, doutora Márcia, enquanto a senhora estava passando o caso, você viu que o paciente estava acordado e ele ouviu que ele... Sei
lá, ele era um alcoólatra.
Ou que ele usava drogas desde criança.
Pois é.
Porque eu acho também, isso é uma linha muito tênue. Ah, mas ele sabe, ele que fez mesmo, eu já ouvi isso. Ah, se ele não souber isso, quem que não vai saber? Mas eu acho que a gente, pera lá, tem a informação que é da rede social. Você não acha que você quer postar? Você posta. Mas isso vai, ainda quando a gente fala de etilismo, drogadição, muitas vezes isso interfere na conduta,
sim,
ok?
Sim, sim.
Ah, mas parece que a irmã dele...
É.
Então, acho que esse é um... O que você acha, Márcia?
Eu acho que a gente tem que separar duas coisas dessa informação. Às vezes, essas informações são muito preciosas. E, às vezes, cai na mão da equipe de enfermagem, porque elas ficam mais tempo direto com o paciente e elas veem as visitas, elas ouvem as conversas. Às vezes, os familiares desabafam com elas e tal.
Né?
Então, tem uma parte dessas histórias que são importantes, assim, pra gente depois fazer, por exemplo, um plano de... Tô lá eu, de novo, no cuidado paliativo.
Não
mas,
tem
assim,
problema, bora lá.
A gente fazer um plano de cuidado pra casa, de como é que vai ser a recepção desse paciente em casa, quem que vai ser a rede de apoio e tal. Então, essas informações, elas não são desprezíveis. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, às vezes a gente fala assim, ah, não tem que julgar. Não tem jeito. Nosso cérebro neandertal é treinado para julgar as coisas. Porque quando a gente se formou como bípede, né, andando por aí, a gente tinha que julgar rápido se um negócio vai me comer ou se eu como ele, né, para eu sobreviver.
Certo.
Nosso cérebro ainda é esse. A gente demora muito para evoluir. Então, o nosso cérebro tá treinado nesse track. Então, assim, o que que a gente faz... A gente tem que saber quais são os nossos preconceitos, os nossos fantasminhas. Eu digo nosso assim, cada um saber o seu. Porque eu não posso deixar que os meus julgamentos interfiram na conduta que eu vou ter com o paciente. Então, nesses discursos, geralmente, eu li isso em algum lugar, né? O que você diz, o que você comenta sobre uma pessoa fala mais sobre você mesmo do que sobre a pessoa.
Sim.
Então, é a gente saindo, né? A nossa personalidadezinha, nosso ego escapando nessas frestinhas de julgamento que a gente expõe, às vezes. E isso pode ser extremamente dolorido para famílias. A gente já ouviu aqui falar assim, vem a sobrinha e fala assim, puxa, minha tia ficou tristíssima porque ela estava na visita e passou no plantão que a família não vem. A gente não vem porque a gente não tem dinheiro. Então, assim, se por um lado essas informações são preciosíssimas, porque quando eu for fazer um plano de cuidado para levar esse mesmo paciente para casa, eu tenho que saber que ele mora numa situação ruim, que a família não vai ter dinheiro para curativo, para sonda nasinteral, para dieta
integral.
Extremamente
importante.
É super importante, e a enfermagem traz isso para a gente com uma riqueza de detalhe que a equipe médica raramente consegue obter, a menos que sente lá para isso mesmo. Por outro lado, isso não pode cair na passagem de plantão. Porque não é, ali não é o momento, né? A gente também tem paciente que passa assim no plantão. Ah, ele é paliativo.
Isso.
Não tem mais nada para fazer.
Antes falava assim, limitou.
Limitou.
Ó, esse aqui limitou.
E como, como limite sendo sinônimo de cuidado paliativo, que pelo amor de Deus não é.
Você, né? Imagina você tá acordado e falar assim, ó, esse limitou. É. Essa limitada sou eu, né?
Então, nós não vamos investir mais. Virei uma ação agora da Bolsa de Valores. Nós não vamos investir nesse paciente. Olha o cuidado da linguagem. E a gente vê muito, assim, porque aqui não tem, aqui a gente não faz, mas assim, existem alguns serviços que fazem acompanhamento de luto, né? Então, quando você ouve as famílias depois que o paciente já faleceu e você vai fazer o acompanhamento delas, o que vem de coisa que a gente fala como equipe de saúde e que aquilo dá um trauma na pessoa pra sempre.
Verdade, Márcia.
Pra sempre. As famílias carregam isso. A doutora Cristese fala sempre uma coisa que é muito fato, assim, o paciente ele morre uma vez só, só que os sobreviventes, eles vão carregar como foi essa morte o resto da vida. Então a gente tem que carregar esse respeito e essa importância do que a gente está falando beira-leito com muito cuidado, porque assim, isso vai ser precioso e isso a família vai carregar com ela para sempre. E para próximos contatos com o serviço de saúde, isso vai aflorar. Então, às vezes, a gente vai fazer conferência familiar, que a família fala assim, ah, eu já sei. Vocês vieram aqui dizer que não tem mais nada para fazer e que vocês querem que assine o papel, porque já fizeram isso com meu avô.
A pessoa já tá armadíssima.
Armadíssima com informações erradas, porque não é nada disso que a gente faz, né? Como conferência familiar, não é isso. A gente não tem que assinar nada. Então, até você desconstruir tudo isso, e que foi a gente mesmo que apagar o fogo que a gente tacou,
que
né?
Que criou, exatamente.
Porque, assim, eles não tiraram da criatividade deles, eles passaram por essa experiência traumática anterior e eles vão carregar isso em todos os contatos com o serviço de saúde deles. Quer dizer, aquela premissa básica que você
peso,
tem que ter,
né?
Da confiança, que eu tô aqui sentado olhando olho no olho com você, eu tô falando que o teu tratamento vai ser assim, assim, assado, e que nós estamos aqui para achar a melhor maneira de cuidar de você. Não tem essa confiança, porque as experiências anteriores deles foram assim, foram cobertas de julgamento e de desconfiança e de reações tipo, ah, eu preciso me proteger aqui, então eu vou escrever que a família não vem, a família está ciente, a família é isso, a família é aquilo, porque eu preciso me proteger no prontuário. A preocupação inicial é proteção, não é de você fazer um relato claro do que está acontecendo ali.
Entendi, Márcia. Então, na verdade, eu acho que de tudo isso que você falou e dessas nossas reflexões, a gente precisa treinar, na verdade.
Treinar.
A gente acha que a gente sabe, mas a gente precisa parar e voltar.
É.
Eu tô no beira-leito, eu tô com a minha colega, a gente tem um papo super legal do que aconteceu ontem à noite.
Balada fortíssima,
topíssima,
tem uma fofoca.
É uma fofoca que ela não tá... Mas ali não é o lugar.
Não pode ser.
Eu
não
preciso retreinar o meu... Não.
É.
No café já, daqui a pouco eu te mando um áudio, porque realmente a gente, mas também vai virar, não.
Tem lugar.
São as regras inegociáveis, certo, Márcia?
Certo.
A respeito, sigilo, ética, a escuta. A escuta empática e a
multidisciplinaridade.
Isso, pra gente poder trabalhar. Ô, Márcia, pra facilitar, assim, quando a gente pensa em compreensão e otimizar o processo da comunicação, a gente tem algumas etapas a serem seguidas, ou a gente já foi falando isso ao longo do podcast?
A gente falou um pouco, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa treinar, e é difícil treinar isso, se eu não tô com a cabeça para fazer aquela conversa ali, não faça. Então, você precisa ter uma conversa com o paciente sobre opções terapêuticas, ou você precisa ter uma conversa com a enfermeira, que é aquele paciente que ela tem um super carinho, está entrando numa situação que, da qual não tem mais volta. Se eu preciso fazer uma conversa difícil e eu tenho 90 coisas para fazer, eu preciso acabar as prescrições, eu preciso passar a visita, eu preciso fazer isso, primeiro faz as coisas práticas, e aí quando você for fazer o que depende de comunicação, senta e esteja ali. Porque a gente nunca tá ali, né? Você tá no plantão, você tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo.
30. É. Fora o celular, se você der uma olhadinha, então aí lascou. A verdade
então,
é essa.
É isso. Então, acho que assim, a primeira coisa, escolhe o momento que você vai fazer a comunicação.
Sim. Tá.
Porque a gente não encara, a gente acha que, porque todo mundo sabe falar, todo mundo sabe se comunicar. E esse tipo de comunicação não é uma coisa natural. Você não nasce sabendo fazer isso, você tem que treinar. Tanto que tem 1 milhão de protocolos, né? Vocês podem olhar online e tem 1 milhão de protocolos de como, por exemplo, dar notícias difíceis.
Uhum.
A comunicação, ela tem que ser encarada como um procedimento. Se eu vou passar um acesso central, eu vou me paramentar, eu vou pegar o equipamento, eu vou pegar uma hora que tá tranquilinha, vou botar o paciente na posição certa, vou limpar, vou colocar campo, não vou fazer tudo isso? Comunicação é a mesma coisa.
Nunca tinha parado pra pensar desse jeito, Márcia. Juro. É um procedimento.
É, mas é um procedimento. E ele tem que ser visto com o mesmo cuidado de um procedimento. Porque aí o que eu faço? Eu deixo pra fazer essas comunicações. Por exemplo, eu tô lá prescrevendo. E aí a família do paciente tal tá aqui. Aí você fala, putz, esse paciente pode não chegar no final do plantão. É melhor eu conversar com essa família já. Só que você vai lá conversar, você sabe que você largou as suas prescrições na metade.
Que tem que mandar na farmácia até ou no horário X. Lascou-se.
Que eu tenho
também
que ver o outro paciente ali, porque ele estava meio instável, a piada dele estava meio esquisita, eu tenho que ir lá olhar. E eu vou conversar com aquela família, querendo que a conversa dure 5 minutos, com a minha agenda. Eu preciso falar para essa família que esse paciente não está evoluindo bem e que as coisas não estão bem, porque eu tenho que deixá-los avisados e cientes. Eu não vou ter tempo de ouvir o que eles estão sabendo do caso. De repente eu vou chegar lá e eu vou falar um monte de coisa que não interessa pra eles. As perguntas deles eu não vou ter tempo de ouvir nem de responder.
Entendi.
Então a comunicação ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ter preparo, separo. E da mesma maneira, por exemplo, se você me der uma apendicé pra fazer e eu não souber, eu tô no alto Xingu e eu tenho que fazer uma apendicé, eu vou abrir o livro lá e vou ler. Incisão assim, assim, assado. Eu posso ler ali como é que eu tô fazendo aquilo, mas eu não tô preparada para fazer aquilo. Então, a comunicação é a mesma coisa. O fato de você conhecer o protocolo Spikes, por exemplo, que é um protocolo para notícias difíceis, né? Notícias, o fato de eu ler aquilo lá não quer dizer que eu tô preparado para aquela comunicação.
Entendi. Tem todo um planejamento e um treinamento.
Um treinamento para aquilo. Eu não tô legal naquele dia, eu tive um dia ruim, eu quebrei o pau com meu marido, cheguei aqui, o plantão tá do avesso, eu não tô boa pra fazer essa conversa. Eu não
Hoje
posso
não.
fazer.
Hoje não.
Eu não posso fazer, porque assim, você vai lá e você vai fazer, você vai marcar, você vai fazer aquela cicatriz naquela família, né, ou naquele paciente.
Que vai perdurar, né, Márcia?
E aí, de repente, você não consegue evoluir nos planos e nas conversas que você precisa fazer, porque deu tudo errado ali. Você rompeu a confiança com aquele paciente. Então, eu acho que a primeira etapa da comunicação é respeitar a comunicação. Entender o peso que ela pode ter na evolução daquele caso.
Todo mundo acha que sabe, mas não é assim.
Exato.
Tá joia.
Eu acho que essa é uma etapa
importante. Essa é uma etapa importante, certo.
Uma outra etapa bem importante é que, assim, isso em qualquer hospital grande acontece, as equipes rodam muito, né? Então, você tá no plantão par, você tá no plantão ímpar, você tá de dia, você tá de noite, você trocou de posto e tal. Uma coisa que não pode acontecer na comunicação é a família ou o paciente perceber que você não sabe o caso dele direito. E isso acontece super com frequência. Super com frequência. Em públicos, privados, em todo lugar onde eu já andei, como acompanhante de paciente, como médica.
Sim, como familiar eu. Eu falei, não, ele fez tal procedimento. Ah, fez?
Quando? Cadê?
Ah, não me passaram. Você fala, ui.
Né? Aí você fala assim, não, ele não pode fazer tal coisa porque o médico disse assim, assim, assim. Ah, sabe o que é? Que hoje é meu primeiro dia aqui. Eu vim do outro posto. Então, eu acho que comunicação, ela tem que andar muito abraçada com confiança. Como é que eu vou confiar numa pessoa que tá lá com a responsabilidade do cuidado do meu familiar se o cara não sabe o básico do caso? Então, assim, não tem, assim, a passagem de plantão, ela precisa ser concisa, mas ela precisa conter tudo o que é importante naquele caso. Então, a gente tem que falar, assim, se ater a coisas muito importantes e à medida do possível que o plantão deixa, você vai lá e tira mais informaçãozinha, vê direitinho quem que é aquele caso antes de você sair.
Difícil, né, Márcia?
Dificílimo, dificílimo.
Porque eu falo que a passagem de plantão, eu trabalho muito isso com a equipe da Físio, a gente, na verdade, enquanto time, a gente tentou padronizar, tanto para a enfermagem quanto para a fisioterapia, a mnemônica SBAR. Para a equipe médica, a gente ainda não conseguiu, mas estamos tentando. Mas eu falo que o momento da passagem de plantão é algo tão complexo.
É.
Tem o que está chegando, que vai encarar, e tem o que está louco para ir embora.
Louco para ir embora.
12, 6, independente, ok? Então, assim, é um momento... É tão complexo. E é o momento de você falar... Eu tava aqui 12, eu tava aqui 6. E aconteceu tudo isso.
É.
Ah, Lígia, mas então vai ter que ficar meia hora passando o plantão? Não. Ai, eu tô... Ou eu gosto quando chega assim... Então, eu vou de férias. Tô voltando hoje. Você me passa um pouco da história? Você fala... Não.
Não, eu tô 7h15. Eu tô caindo. Eu não sei nem meu nome.
Entende? Então, assim... É um momento que acho que é isso que você falou. Respira um pouco. Porque precisa ter.
É.
E se realmente... É, eu tenho esse processo de humanização e do familiar. Talvez ele saiba mais da história do que você mesmo.
Exato. E aí... A humanização também da equipe, ah tá, então a físio tá chegando de férias, mas a enfermeira tá aqui faz 2 meses já. Ela sabe, ela conhece o caso. Se eu tiver uma dúvida no meio do plantão, é ela que é a referência, porque ela já conhece a dona Aparecida, entendeu?
Sim.
E ela tá, eu não gosto de usar essa palavra, mas ela tá empoderada o suficiente do caso, ela sabe o suficiente do que tá sendo programado para esse paciente, para ela poder passar pra equipe. Então, é um ganha-ganha para todo lado, assim, porque você fazer uma comunicação eficaz sobre o caso, um plano de cuidado eficaz sobre o caso, é mais seguro para a equipe, é mais seguro para o paciente, é melhor para a família.
Sim, é como se tivesse um líder da comunicação no plantão, né? Opa, pera lá, eu tô aqui há 15 dias, eu sei do que eu tô falando.
Eu conheço esse paciente, beleza, gente, qualquer dúvida, pode falar comigo.
É uma estratégia, né, Márcia?
É uma estratégia. Eu fiz um curso uma vez, foi muito bacana. A Harvard, ela dava vários cursinhos curtinhos, assim. E esse era especificamente segurança do paciente.
Uhum.
E eles falavam de uma coisa que... Quando dá alguma coisa errada num processo qualquer, no atendimento do paciente, a gente sai correndo querendo um culpado para falar, para culpabilizar esse cara. Falar, foi ele que fez errado, o médico que prescreveu errado... Ou a técnica que abriu a ampolinha do negócio do vidrinho lá, que é uma letrinha verde, a outra letrinha azul, e ela abriu o azul quando tinha que ter aberto o verde. A gente sai atrás dessas coisas, e era essa a visão, quando eu cheguei para fazer esse curso, era essa a visão que eu tinha, assim, e falar, pô, meu, ninguém vai querer abrir que cometeu um erro aqui, porque ele vai ser crucificado.
Apontado.
Né? Esse curso me abriu a cabeça, assim, não, o cara não erra sozinho. Se ele foi lá e abriu o vidrinho errado, ele não acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou ferrar um paciente. Não, ele acordou e ele chegou no plantão que tava uma puta confusão, pegou um carrinho bagunçado, porque o plantão anterior já foi confuso, a farmácia não tinha medicação para entregar, montaram o carrinho diferente, e ele foi fazer a medicação correndo e ele abriu o remédio errado. Então, você faz um levantamento do processo e você vê os erros do processo que levaram aquele cara a cometer aquele erro fatal ali. Ele é só a pontinha do iceberg. E é por isso que é importante aparecer para a segurança do paciente quem foi que cometeu o erro. Porque ele não vai ser o Cristo para ser pregado na cruz. Ele vai ser o cara que vai apontar todos os erros anteriores que aconteceram naquele processo. Então, quando a gente fala assim, vai ter um líder da comunicação, um cara que vai puxar para si a responsabilidade, eu vejo hoje em dia muito medo de puxar para si qualquer responsabilidade por causa da culpabilização. Porque você vai ser culpada daquele erro. Não é que o plantão estava de um jeito, as coisas aconteceram, o headcount está errado, tem gente a menos trabalhando, ou sei lá, todas
contexto,
as coisas.
Alguém desligou o alarme.
Alguém desligou o alarme, sei lá, pisaram no caninho. Infinitos erros que podem acontecer.
Que estamos sujeitos, né? Sim.
Ué, lógico.
Certo.
Né? Então, assim, eu acho que isso é um negócio importante, assim, a gente tá ficando tímido de assumir essas posturas, que você falou do líder de comunicação, porque, putz grila, e aí, se eu der uma informação e não era isso? A culpa é minha.
Entendi.
Não é culpa, isso é responsabilidade, é sua responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu acho que todo mundo da equipe tem que ter o mesmo espaço de voz e falar ali dentro, com a mesma propriedade dentro do seu saber... Também tem que assumir a responsabilidade do que falou.
Acho. E então, de falou e de como agiu.
De como agiu, exato.
Nisso, Márcia, eu acho que entra num contexto. Eu sei que a gente tem um acúmulo de funções. plantão. É insano? É. Mas eu acho que a gente às vezes perde de não sentar numa situação que foi difícil, que pode ser uma comunicação difícil, que pode ser a perda de um paciente.
Sim.
Que pode ser uma parada cardio que você não esperava, né? Enfim, uma série de situações, uma admissão que foi muito cheia de intercorrências, e que eu falo que isso seria tão... Ah, Lígia, mas isso é o sonho. Pode ser o sonho, mas assim, vamos lá. Vem cá, vamos sentar aqui. Márcio, o que, que você achou que aconteceu? Poxa vida, vocês viram que aconteceu isso, eu já tinha notado, o HB não tinha sido passado.
Perfeito.
Essa troca, exatamente para falar, tá vendo, Márcio, você não checou o HB.
Exato.
Não.
Não é a pessoa, é o processo.
É o processo. Márcia, tem alguma outra experiência que você queria compartilhar com a gente dessa questão de familiar, paciente, ponto crítico da comunicação? De pacientes que não são tão críticos, por exemplo? Pacientes que estão bem, que fizeram uma cirurgia simples, alguma coisa desse tipo? Você tem algo que você gostaria de chamar a atenção nessa questão paciente-família? Acho que a gente já falou tanto, né?
De comunicação, né? Eu acho que o essencial é que a gente tenha clareza, primeiro nós, equipe técnica, do que nós estamos fazendo com o paciente. Porque aqui, nesse hospital principalmente, a gente trata de casos muito complexos. E não é incomum ter mais do que uma disciplina cuidando de um paciente. E aí, se a gente não tiver uma comunicação efetiva entre as disciplinas, né, a hora que você chega ali... Por exemplo, eu sou de uma disciplina cirúrgica e o paciente também é cuidado pela equipe clínica. Eu vou passar a informação da cirurgia e não vou levar em conta do ponto de vista clínico. Sei lá, de repente o paciente está com uma tremenda numa arritmia. A cirurgia foi maravilhosa, mas a arritmia dele está o capeta. E aí?
Eu preciso.
Assim, se a gente não comunicar, eu vou chegar para a família e falar assim, ah, a cirurgia foi um sucesso. E o paciente para na cara da família. Fala, pô, que cirurgia que foi um sucesso? Então, eu acho que isso é uma experiência que é muito frequente, não só aqui na nossa instituição. Aqui tem o agravante dos casos serem mais difíceis, né? Serem
Sim.
casos mais complexos. Mas isso acontece em tudo que é instituição. Então, assim, de melhorar a comunicação. E uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que prestar atenção bastante, assim, não só no vocabulário, né? Então, assim, o que eu falei de investir, da biópsia positiva e tal... Mas uma outra coisa que a gente usa na comunicação, que é a comunicação não verbal. Então, é aquela cara de tédio que você faz pro paciente, pro familiar. O familiar tá chegando no centro cirúrgico cheio de dúvida.
E você tá cansado.
Aí você dá aquela suspirada, assim, de fim de plantão. Ela, ai, meu Deus do céu, lá vou eu ter que explicar pra essa pessoa. Então, assim, a linguagem não verbal é muito eloquente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que treinar. E ter sempre... Deixar sempre o nosso não verbal indicando que você está ali para ouvir, para ajudar.
Sim.
Porque isso faz muita diferença na percepção do paciente e do familiar. Eu acho que é isso, assim, de...
Márcia, eu acho que a gente... tudo que a gente falou, né, que eu falei desde o começo, a comunicação é uma palavra única, que ela ramifica, é isso.
Sem dúvida.
Ramifica para esses diversos pontos e não sei se para você, mas para mim ficou essa reciclagem, esse treinamento contínuo que a gente precisa fazer, né? Tirar um pouco também do estigma. Eu sempre fiz assim, nunca tive problema.
Vixe.
A gente precisa olhar pelo outro lado. Vamos tomar cuidado com essa comunicação. Vamos trazer esse familiar para perto quando ele tá. O contexto social, que é muito da nossa realidade HC Unicamp, ele precisa ser levado em consideração. Você não vai abraçar o planeta... Certo?
Sim.
Você não vai abrir uma instituição de caridade porque você está ouvindo a história, mas faz muita diferença, como você mesma falou. Ô, Márcia, então nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí da comunicação durante a passagem de plantão, dentre todas as outras que você já deixou, para a gente poder finalizar.
Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que assim... Quando você está cuidando de alguém, isso é o maior chavão, né? Mas é verdade, você está cuidando do amor de alguém.
Uhum.
E aquele momento, daquela relação, que você está como cuidador, né? Como profissional de saúde, e a pessoa está sendo cuidada, esse momento não é sobre você. Você está só em mais um dia do seu trabalho. Aquele cara ali, ele pode estar num momento crítico da vida dele. Então, a gente... Ah, mas a gente é sobrecarregado, a gente também tem um monte de problema, a gente também veio de ônibus e foi difícil, enfim. Mas você está fazendo o seu trabalho ali. E aquele cara ali, ele está lutando pela vida dele. Então, é um respeito que a gente tem que ter na nossa postura e na nossa, no nosso preparo para lidar com aquele paciente naquele momento, que a gente não pode esquecer, né? Então, acho que isso é uma coisa muito delicada. E, por outro lado, eu acho que é um grande barato de você trabalhar na área da saúde, porque você pode fazer uma tremenda diferença na vida de uma pessoa.
Tremenda.
Todo dia. Todo dia.
Todo dia, todo dia. Cada paciente que você entrou.
Cada contato que você tiver, isso pode ser tão rico que a gente tem que se considerar privilegiado de poder trabalhar nessa área.
É muita possibilidade,
é,
né, Márcia?
É muita possibilidade.
Eu nunca tinha pensado também nisso, viu? É muita chance que
você
tem.
É muita chance. E aí é um momento que, sim, não é sobre a gente, é sobre eles. É sempre sobre ele. É sempre sobre o cara que tá na cama. Então... essa visão, eu acho que ela é essencial pra gente conseguir encarar o plantão ruim, o salário ruim, o chefe chato, o amiguinho que é quebra-mão, porque essas coisas vão fazer parte sempre, mas assim, a riqueza da nossa profissão e de qualquer uma da área da saúde é essa, é você ir lá e fazer a diferença na vida daquele paciente. Então acho que para os dias que eu saio cansada de casa, eu acho que o que tira a gente da cama tem que ser um motor desses, assim.
Sim.
Sabe, essa... Se por um lado é uma responsabilidade, por outro é uma experiência, assim, que...
É uma oportunidade contínua,
única,
né?
É.
Nossa, Márcia, eu gostei muito de ouvir, de compartilhar, aprendi. E eu gostaria muito de agradecer também com todos que nos ouviram. Agradecer ao Núcleo de Segurança do Paciente e Relações Públicas do HC Unicamp. Destacar aqui a produção técnica do Otávio. Nosso agradecimento à Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. E agradecer a todo mundo. Obrigada, viu, Márcia, de novo.
Agradeço.
Foi um prazer. Até o nosso próximo episódio do Passagem de Plantão. Obrigada, obrigada.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Passagem de Plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.